Fala, gurizada! Vamos para mais episódio do Papo Copeiro. Desculpe aí quem tá no ao vivo e viu a gente falando aí sem áudio, mas vamos começar mais uma vez. E antes de apresentar aí o nosso convidado, Filipão, fala para nós aí do nosso querido patrocinador.
Nosso querido patrocinador, que é o Gremista Historiador, é o cara que tem itens raros do Grêmio, ele tem um museu lá em Santa Catarina, então ele coleciona itens raros do Grêmio, e ele, cara, se tu quer pesquisar um pouco a história do teu clube, tu que é novo aí, tá começando a conhecer a história do Grêmio, né, a história do teu imortal, vai lá no Instagram dele, tem várias coisas raras, ele conta, ele faz o post lá e conta a história daquela camisa, daquela chuteira e tudo mais.
Uma caneta. Tem história de tudo, né?
Até foi graças ao Grêmio Historiador que foi revelado que o Noteg não foi o criador do Super Grêmio.
É verdade.
Na verdade, o Super Grêmio existe desde
o É um termo antigo, 70, lá da década de 70.
Que, na verdade, eu acho ainda que é o gol do Noteg que fez. Mas tudo bem, eu acho que é. Mas a gente vai tentar descobrir isso aí do Grêmio Historiador, não nos contou. Mas segue lá, @ Grêmio Historiador.
Ele tá pesquisando ainda, não chegou nessa parte. Mas, gurizada, então, agora, antes de apresentar, novamente falando, aí o nosso convidado, gurizada, a gente traz aqui não somente gremistas identificados, tá? Então, por esse motivo, a gente já quer explicar isso pra vocês. Hoje, nosso convidado, ele não é identificado, ele é o jornalista, é ele, Jeremias Werneck!
Agora vai! Ó, já era pra eu ter vindo aqui. E agora, como eu tô vindo, nós estamos fazendo duas vezes.
É isso aí, exatamente.
Aproveitar a vida. E pra gerar o quê? Ansiedade.
Sensacional. Muito bom, muito bom. Vamos lá então, Felipão.
Então, Jeremias, seguinte, né? Que nem eu falei antes, né? A gente sempre pergunta pro convidado, como se tornou gremista, né? Quando a gente é um gremista identificado. Mas no caso, tu é um jornalista. Então a gente pergunta agora, começa no começo. Como é que foi a história de se tornar jornalista? O que que te levou a ser o jornalista?
Cara, a minha família não tem nenhum outro jornalista, né? Eu sou o primeiro. Mas eu soube desde pequeno, assim, o que eu queria fazer, né? Uhum. Eu sou de uma geração que não era a geração online, né? Então, eu acompanhava futebol pelo rádio, por jornal, por revistas e tal. A Placar era uma revista muito importante. Então, a minha relação ela é analógica assim, com o jornalismo e com o futebol. Mas mesmo assim, desde pequeno, eu sabia que eu queria trabalhar com futebol. E o meu sonho era ser narrador, né? Narrador de futebol. E aí eu fui fazer curso de radialista com 15, 16 anos, entrei na faculdade já sabendo e tal. Então, desde pequeno eu sabia que eu queria trabalhar com futebol, fazer comunicação e trabalhar com futebol. Então foi tudo muito natural, mas é uma jornada que eu comecei lá com 14, 15 anos. O primeiro curso que eu fiz, curso de radialista, eu fiz com 15 anos, né?
Então, bem cedo.
Sabia exatamente o que tu queria, né?
Assim, se tu for ver, hoje em dia tem uma gurizada que também faz isso muito cedo, né? No YouTube, no TikTok, no Instagram, tá fazendo isso.
Mas tu fez numa época que não era tão comum, assim.
Mas eu comecei desde cedo, assim.
E tu se inspirava em alguém pra, assim, quer ser que nem o Galvão, por exemplo? Tu falou que ia ser narrador.
Cara, eu não tenho, assim, muito claro uma inspiração, sabe? Um cara, assim, esse cara é o cara que eu quero ser igual, sabe? Algumas vezes, assim, quando eu já tava trabalhando, eu curtia muito o estilo do cara, e aí eu começava a fazer, mas aí eu era muito verde, aí eu escorregava e ficava muito descrachado, que era uma cópia, aí não funcionava, sabe? Uhum. Tem que ser algo espontâneo, tem que ser algo natural, né? Sim. E às vezes a gente curte tanto o cara que a gente tenta pegar a inspiração e passa um pouco do ponto, né? Mas eu não tenho, assim, um puta de um cara que eu me identifique, né? Tem alguns caras com... esse cara apura bem, esse cara se comunica bem, ele é direto, ele é claro, ele é incisivo, ou esse cara ele consegue muita info porque ele transita bem com todo mundo. Então tem vários caras assim, que eu fui pegando pra construir uma colcha de retalhos, assim, uhum. pra formar a minha persona enquanto jornalista.
Sim, né? Sim. Daí, no caso, tu disse que não, tu queria ser narrador, hoje tu tira de cogitação, ou de repente, lá no futuro, tu possa ir pra área assim, de narração.
Cara.
Que voz ele tem, né, Felipe?
Tem sim.
Tem uma voz grave, uma voz forte.
Pode ser, mas assim. Eu nunca descarto, né? Porque assim, eu quando comecei a trabalhar, quando entrei na faculdade, eu queria trabalhar com rádio. Eu nunca pensei que ia trabalhar com TV, tá ligado? E eu tô trabalhando com TV desde 2019. É, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com jornalismo escrito, que é, eu trabalhei durante 12 anos ininterruptamente com jornalismo online escrevendo. Então eu não digo assim, ah, desisti. Mas eu sei que para ser narrador tem que ter muitas coisas e a missão de ser narrador ela tem que começar muito cedo. Então talvez eu tenha pego... Na bifurcação ali da estrada, eu peguei para um lado, entendeu? Uhum. Talvez para fazer a volta, para chegar nesse destino aí, já não dei mais tempo.
E tu pretende revelar teu time, tipo, futuramente? Ou tu acha que isso aí vai, pode te complicar?
Começou cedo.
De cara.
Cara, eu tenho várias teorias sobre essa parada de revelar time, sabe? Uhum. Hoje eu não pretendo revelar meu time, porque assim... Eu não ser um torcedor declarado não influencia em nada a minha atividade, uhum. Né? Mas, graças a Deus, eu sou um ser pensante. Então, se daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, eu mudar de ideia e houver um argumento muito forte, pode ser. Mas hoje, na função que eu exerço, na atividade que eu exerço, isso não faz diferença, sim. Sabe? E vou dizer uma coisa que eu nunca disse, assim... obviamente que eu tenho um time, uhum. Sabe? Mas a galera da minha geração, não sei quantos anos vocês têm.
Tenho 28.
Eu tenho um ano menos que tu. Eu tenho 88, 35.
Eu tô com 35, vou fazer 36 em maio. Então, a nossa galera cresceu num ambiente em que não se revelava time. Né? Não se revelava time. Uhum. Que manter o time em segredo era um critério de imparcialidade. Eu acredito nesse quesito. Mas essa geração mais nova, a do Notag e as outras que vêm depois do Notag, já entram na faculdade ou começam a fazer comunicação desprendido dessa ideia. Uhum. Tá? Só que assim, como eu cresci nesse meio, eu vou dizer bem a real para vocês, sincero e honestamente. Em momentos em que eu tô trabalhando, eu ligo uma chave porque é preciso estar muito concentrado, é preciso estar muito atento. Então, em vários momentos de grandes coberturas ou de jogos muito importantes, a chave ela simplesmente desliga. E tu fica como se fosse um radar, assim, ligado em tudo que está acontecendo, ligado naquele cara que está com uma cara diferente, assim, ou naquele lugar, naquela coisa que está fora do lugar, ou atrás de alguma coisa de bastidores, uhum, entende? Uhum. Então, chega num momento em que tu precisa ser profissional para olhar para aquele cenário, desapegando de emoção, para encontrar coisas que virem, informação, que virem notícia, né? E por que eu digo uma coisa aqui que eu não disse em nenhum outro lugar? Essa chavezinha, eu ligo ela diariamente. E em vários momentos, quando eu não tô com essa chave ligada, quando eu tô em casa ou depois de uma puta de uma cobertura, eu mesmo me cobrei, assim, sabe? De não desfrutar tanto daquele momento como eu poderia, depois de encerrar o meu trabalho, sabe? Por quê? Porque eu fui criado no ambiente em que a gente vivia profissionalmente, a gente vive profissionalmente. Então, essa parada de não revelar o time também tem muito disso, sabe? Eu encaro isso como uma profissão. Eu exerço a minha profissão, tá ligado? Uhum. Obviamente que eu curto futebol porque eu tenho uma relação de pertencimento, tive uma relação de pertencimento e que me levou a curtir, e que me levou a explorar, e que me levou a querer trabalhar com isso, né? Mas a partir do momento em que eu ligo a chavezinha, eu sou profissional, tá ligado?
Sim. Até ontem eu tava falando pro Felipe isso, que tive ali um monte de jornalista e o pessoal indo tirar foto quando os times entrarem em campo. E eu falei pro Felipe, cara, olha todos aqueles caras ali. Tu acha que eles não gostam? Tu acha que eles não têm um time? Todo mundo tem um time, né? É óbvio, o cara que tá trabalhando no futebol, todo mundo tem um time. E, tipo, todo mundo tá ali isento, né? Tipo, não tem como colocar uma camisa do Grêmio, uma camisa do Inter. E tem muita gente que ainda, né, tem esse lado aí que nem tu tem, de não revelar o time. Por questões, assim, tem cara, questões A, questões B.
Eu acredito que a comunicação evoluiu, né? Uhum. Não só na ferramenta, né? Que a gente está hoje ao vivo aqui no YouTube, tem TikTok, tem Instagram, e tem Discord, tem cada vez mais plataformas. Ela evoluiu não só nisso, mas também na relação de quem emite a mensagem e quem recebe a mensagem, né? Então existe uma mudança, uma transformação muito grande. Pô, cara, eu estava vendo no próprio Instagram hoje um Reels, um cara tem um perfil só com celulares antigos. Eu comecei a olhar os celulares, e eu me lembrei dos celulares que eu tive. Cara, a gente falava por SMS, cara. E não faz 40 anos, faz muito pouco tempo. Então olha a transformação que a gente passou, tá ligado?
E gastava por cada SMS, gastava uns 50 centavos.
Então tem toda uma transformação na comunicação, na relação das pessoas, sabe? É muito grande. Só que o jornalismo identificado, ele atende a um propósito, e o jornalismo não identificado segue atendendo a um propósito. Eles não são conflitantes. Eu não vejo conflito, sabe? Ah, agora tem que ser identificado, e se não for identificado? Eu não vejo assim. Sim. Porque eu entendo que tem espaço para absolutamente todo tipo de conteúdo, e desde que seja feito de forma contínua, com qualidade, com profundidade, sabe, produzido, tem espaço para todo o conteúdo, identificado, não identificado, o jornalismo investigativo, o jornalismo torcedor, o jornalismo que analisa, o jornalismo de memória, de recordação, tudo isso tem espaço, cara. Pô, a gente acabou de falar que tem um monte de canais, né, e não só o canal no YouTube, mas um monte de plataformas para distribuir conteúdo, então realmente tem espaço para todo mundo.
Tu acha que o pessoal teria um preconceito, assim, por exemplo, tu assumiu teu time e aí tu tá trazendo informações dos dois times, por exemplo. Tu acha que, não, mas esse cara aí é gremista, esse cara é colorado e tá trazendo informação do rival. Acho que o pessoal teria um certo preconceito, tu acredita que isso aí...
Não vejo, cara. Não. É que depende muito da postura que tu adota a partir do momento em que tu assume o time, né? Tem cara que declara o time e continua fazendo o que ele fazia, tem cara que declara o time pra... abrir um novo ciclo na carreira, tá ligado? Ele precisa se recolocar no mercado, ele tem a necessidade de se reinventar, ele abre o time e começa a fazer conteúdo identificado e tal. Depende muito da postura que o cara vai adotar, entendeu? Uhum. Tem caras, inclusive, aqui em Porto Alegre, que abrem o time e falam sobre Grêmio Internacional, e ele já declarou o lado dele e tá tudo certo. Eu não vejo problema assim, se eu abrir o time vai ter preconceito. Depende muito da postura que o cara vai ter, né? Uhum. Depende muito da postura que o cara vai ter. É que às vezes o cara que já tá no mercado e declara o time, ele declara o time e ele vira um personagem. Ele faz um personagem, né? Uhum. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, não tô dizendo se é bom ou se é ruim. Ele faz um personagem, né? Uhum. E o personagem tem saída. O público consome, porque as pessoas querem o personagem muitas vezes para se identificarem, né? Porque o cara tem... O torcedor, ele se emociona, ele se irrita, ele fica alegre. E o personagem, na verdade, é transformar o torcedor naquela figura, né? O cara que abre o time, se identifica e cria um personagem, ele tá tentando se conectar com quem tá assistindo a partir disso, entendeu? Então, eu não vou entrar, não vou julgar que isso é certo, isso é errado, uhum. O cara é exagero. É uma maneira de fazer. Entendeu? E acho que a partir do momento em que tu declara, a maneira como tu faz depois de declarar vai ação e reação, né? Ação e reação. A maneira como tu age depois de declarar vai gerar uma reação do público.
Uhum. Antes, a Unotec falou sobre um cara que é identificado, é o Meneghetti, né?
Ele fala dos dois, né?
Fala de Grêmio. E antes de eu falar da RBS, eu queria... Uma vez o Meneghetti soltou lá nos Donas que ele tentou te contratar e não conseguiu. É real isso aí? É real. E o que que rolou? Por que que não deu certo?
Cara, ele conversou comigo uma vez e depois o Ribeiro Neto conversou comigo outra vez. E na época que o Meneghetti me chamou, eu tava no SBT. Uhum. Eu tava no UOL e no SBT. Ainda não tava com canal no YouTube. Ou tava começando o canal no YouTube. Agora não me lembro, cara. Putz, agora não me lembro. Mas ele veio conversar comigo. E eu recém tinha começado um outro período dentro do SBT. Tava ganhando mais projeção dentro do SBT e tal. Eu recém tinha assinado a CLT, a carteira. E eu agradeci, admiro a trajetória do Meneghetti há muitos e muitos anos. Em 2015 ele abriu o time, né? Uhum. E é isso, ele uhum. abriu o time e continuou falando dos dois.
Exatamente.
Né? Não fez o personagem, né? Uhum. Que é um caminho que também existe. Mas aconteceu esse papo, aconteceu, e aí eu agradeci e tal, não rolou. E agora, recentemente, no ano passado, o Ribeiro veio falar comigo e eu também agradeci e tal, e aí não rolou. Mas
já tava com o canal, no caso, final do ano passado, eu tava com o canal.
Sim,
tava com o canal.
Sim. Foi um pouquinho antes de eu ir pra RBS. A gente sentou, eu, Ribeiro, o Tiger também, a gente conversou e tal. Agradeci e tal. E eles sabem disso, acompanham a Band, tanto na TV, no YouTube, como na rádio. Às vezes, inclusive, mando mensagem pra ele, tô ouvindo e eu fico participando da conversa e tal. Faz isso, né?
Sim.
Eu faço isso, eu conheço todos os guris, conheço os guris da Guaíba, conheço os guris da Grenal, conheço os guris da Gaúcha lá, que agora são meus colegas, né? Então, às vezes, estão no ar e a gente fica trocando mensagem, conversando com um com o outro, né? Às vezes tem umas piadas internas que a gente sabe que os caras largam uma letrinha e tal.
Ah, largam no ar e vocês ficam sabendo.
A gente manda uma mensagem pro cara e o cara diz, o fulano tá ouvindo, o ciclano tá ouvindo e tal. Tem todo um...
Sim.
Várias mensagens subliminares.
Que massa.
E no caso, quando ele te convidou pra tu ir pra Band, tu teria que hibernar o teu canal, dar uma congelada?
Porque, não.
Mas tu parou por conta da RBS.
Isso.
E como é que foi essa decisão, assim, de tu ter que parar o canal pra ir pra RBS? Foi difícil? Foi fácil? Tu pensou muito?
Pensei
porque
muito.
Teu canal tava em ascensão, né? Conta pra gente um pouco daí.
Bombando.
Pensei
como
muito.
É que foi essa decisão?
Cara, foi uma conversa, assim, de 3 meses, quase 4 meses, né? Eles me procuraram, né, e queriam saber se eu tinha interesse e tal, não sei o quê. Eu manifestei que tinha interesse e a gente começou a conversar pra ver o que poderia ser feito e tal. E, na verdade, ali, cara, eu pensei bastante, porque eu considerei várias coisas, sabe? Considerei perspectiva, considerei... naquele momento eu tava muito... cansado, tá ligado, do que eu tava fazendo, e eu queria me desafiar, queria outras coisas, porque eu acredito muito naquele clichê dos ciclos, tá ligado? Uhum. Eu acredito muito nisso, e a minha trajetória tem, assim, ciclos bem marcados, né? Fiquei 2 anos aqui, 2 anos ali, 2 anos lá, e todas as vezes que eu saí de algum lugar foi porque eu entendi que era o momento. Eu cheguei, disse agradeci, disse obrigado, gente, vou pra uma próxima. Todas as vezes foi assim, né? Eu entrei na Guaíba em 2008, aí eu saí da Guaíba porque eu recebi uma proposta para ir para o UOL. Aí eu fiquei no UOL de 2010 até o ano passado, foram 12 anos. Bom. Aí em 2017 eu fui convidado pelo Diogo Rossi para trabalhar na Rádio Grenal, eu fui. Nossa. Aí eu trabalhei na Grenal, aí no final de 2018 eu falei para o Diogo, vou sair, vou para casa. Eu ia trabalhar com uma outra parada, eu ia traduzir livros... para português, tem uma editora em Buenos Aires que só publica livro de futebol. Uhum. E eu ia traduzir livros de espanhol para português, que eles queriam entrar no mercado brasileiro. Tava tudo certo e tal, eu falei para ele, cara, preciso me dedicar a isso, e aí eu vou sair da rádio e tal. E ele, beleza. E aí no meio do caminho a Débora de Oliveira me mandou uma mensagem e tal, me chamou. Tem uma vaga aqui na TV e tal, não quer vir aqui e tal. Aí eu fui. E aí eu... falei com o Mauro lá de Buenos Aires, disse, Mauro, vamos ter que dar uma segurada aí e tal. Uhum. E aí ele segurou o projeto dele e eu fui pra TV. E aí, em 2021, quando eu tava no SBT, aí eu tava no SBT, no UOL e no YouTube. E aí, cara, eu tava... perdi muito peso, eu tava estressado pra caramba. Aí eu cheguei pros caras do SBT e disse, gente, muito obrigado, valeu. Mas eu vou me dedicar ao YouTube, vou me dedicar ao UOL e tal. E sempre foi assim, ciclos. E aí eu pesei tudo isso e levei em consideração, perspectiva e tal. E aí a gente conversou durante esse tempo e aí eu disse, não, vamos lá, porque é um desafio para eu desenvolver, para eu aprender outras coisas e tal. E aí eu fui, faz 7 meses que eu fui para lá.
E daí, obviamente, eles pediram pra tu não pode fazer nenhum tipo de conteúdo próprio, assim, tipo no YouTube.
É, não pode, no YouTube não
pode. Até a gente achou que tu não iria conseguir vir aqui por causa da RBS, alguma coisa do tipo, né? Mas, pra, tipo assim, sendo convidado, tu pode. Tu não pode ter um conteúdo próprio teu. Por exemplo, teu Instagram, tu não pode fazer
não,
vídeos?
Posso, pode? Posso.
Tá, mas o YouTube não pode, tu não pode continuar por quê? É, foi um requisito, ah, não pode continuar o trabalho no YouTube, porque seria uma concorrência?
É, cara, eles têm uma política, né, de não liberar o uso do YouTube, é, e eles colocaram isso de forma muito clara, eu disse, não, beleza, tudo bem, não tem problema, assim, mas o conteúdo segue lá, inclusive, se vocês quiserem, né, pra aí depois, Jeremias Werneck.
Não morreu o canal ainda, gurizada, tá lá ainda.
Não morreu.
O canal segue vivo. É.
E como é que é a rotina de trabalhar na RBS, Jeremias? Como é que é? Tem que acordar cedo? Explica aí pra nós aí.
Procurar quem, notícia e atrás dos empresários.
É, pra quem sonha em ser um jornalista trabalhar na
RBS. Que pipoca bastante exclusiva, né? Tu consegue trazer uma exclusiva bem boa.
Ah, muito.
É, aí que tá. Eu sou contratado da RBS TV, eu sou repórter da TV, e aí a gente cobre Grêmio, Inter e faz as transmissões, né? No Sport TV, no Premiere, na RBS TV, TV aberta. E nesses 6-7 meses eu já tive a oportunidade de participar de transmissão no Premiere, no Sport TV e inclusive em TV aberta.
Caramba,
que é uma puta de uma experiência, assim, cara. Ah, assim, nesse ano agora eu tô completando 15 anos, né? E trabalhando, né?
Tá novinho,
E, cara, tem coisas assim que eu tô vendo pela primeira vez, sabe? Em termos de estrutura, em termos de produção, assim. É uma puta numa experiência, cara. Uhum. Então, eu trabalho na TV, mas eu também tenho uma coluna em GZH, né?
Sim.
E aí, na coluna, a pegada é noticiário, né? Bastidores, informação de mercado da bola, uma coisinha em primeira mão aqui e tal. Então, cara, na TV a gente tem a cobertura do dia a dia para entregar conteúdo pro Globo Esporte, pro RBS Notícias, pro Bom Dia Rio Grande, pro Jornal do Almoço e eventualmente pra rede que a gente chama, né? Seria pros jornais nacionais, né? Seja o Jornal Hoje, o Jornal Nacional e também atendendo a demanda do Sport TV. Uhum. Ah, tem que entrar ao vivo no Sport TV porque tem um programa lá, agora o Taon, quer repercutir o Grenal. Hoje, por exemplo, depois do Grenal, entrei no Taon pra falar do Grenal, entendeu?
Uhum.
Então, a rotina é essa, cara. Mas o horário ele varia muito de acordo com a escala, né? Nessa segunda-feira, eu comecei a trampar às 5h30. 5h30 da manhã, porque eu tava escalado pro Bom Dia Rio Grande.
Nossa.
Aí...
Não, tá aí que não quer acordar.
Não, 5h30 da manhã.
Tá. Não. 5h30 da manhã tem que estar na TV.
Ah, tá maluco.
5h30 da manhã tem que
estar na TV.
Caraca, mano.
5h30 da manhã indo dormir.
E aí, mas aí, 5h30 da manhã é um dia, e aí amanhã, terça-feira, eu vou pra Pelotas, porque tem Chavante e Ponte, vou fazer a transmissão de Chavante e Ponte, Copa do Brasil, no Sport TV. E assim vai, cara, e assim vai. É um desafio muito grande pra mim, porque é TV aberta. E na TV aberta tem um público diverso, né?
Uhum.
Então a linguagem ela tem que ser o desafio particular é eu fazer o que eu faço e que eu curto pra caralho, que eu gosto de fazer e é o que construiu minha trajetória. Não sei se ela é grande, se ela é pequena, se ela é boa, se é ruim, mas é o que construiu minha trajetória, que é apurar. Então o meu desafio é apurar e apurar os detalhes e fazer com que isso chegue pras pessoas de forma clara, que todo mundo entenda. Uhum. Entendeu? Vocês que curtem o Grêmio, que acompanham o noticiário em todos os lugares, e quem não acompanha de forma tão atenta.
Tu pode mandar uns tá ligado ou não, né?
Não.
Uns tá ligado. Felipe, não. Tu não conseguiria também.
Mas isso mudou muito, tá? Isso mudou muito. Isso mudou muito. Na época que eu tava na faculdade, tinha que falar estava, né? Ou para o fulano. Agora não tem mais isso. Isso é mais tava e é pro fulano, sabe? Uhum. A gente fala assim.
Uhum.
Porque a maneira como a gente escreve não é a maneira como a gente fala.
Sim.
E se a gente tá se comunicando com outro, a gente tem que falar do jeito que a outra pessoa fala. Uhum. Né? Eu não posso adotar um tom professoral porque aí eu vou ser distante, entendeu? Então, obviamente que eu não vou soltar lá um... uma puta de uma experiência, mas eu posso, eu tenho a autonomia de dizer assim, bah, foi um baita de um jogo, sabe? Uhum. Ou foi um jogo do caramba. Uhum. Dá pra fazer, sabe? Sim. Dá pra fazer.
Tem mais. E quando, bom, tu trabalhou, tu ficou bastante, tu ainda tem o canal, claro, mas se dedicou bastante tempo ao canal e foi pra RBS, e tu é na mesma idade que eu, sabe, né? Naquela época a gente sonhava em trabalhar na RBS, mas um jornalista. E como é que é pra ti, assim, ó, depois que tu trabalhou na RBS, tu ficou mais conhecido hoje em dia? Ou na época do YouTube tu, ou mudou alguma coisa? Mudou isso do YouTube para a RBS?
São públicos diferentes, né? É. São públicos diferentes, isso a gente consegue notar. Tem mais público geral quando a gente trabalha em TV aberta, porque é um público diverso. Uhum. Né? E eu já tinha sentido uma experiência assim no SBT, né? Era TV aberta, eu trabalhava diariamente lá, então já tinha isso. Obviamente que na RBS TV é um canhão, né? E trabalhar também no Sport TV e no Premiere é diferente, né? Mas são públicos distintos. Tu consegue observar isso, né? No UOL, na Grenal, no YouTube, já tinha bastante gente que seguia, que interagia, e a gente via que era uma galera mais nichada, mais segmentada, e lá tem um público mais aberto, mais amplo, assim.
Ficou mais conhecido, tu sente que ficou mais conhecido depois que foi pra RBS? Ou tu acha que não mudou tanto?
É, mais conhecido em geral, acho que sim. No geral, acho que sim. Porque antes era mais nichado, de repente, era um público mais... na internet, agora é...
Mas tu quer dizer assim, você sai na rua, o cara identifica no mercado?
Isso.
É... Tipo,
cara,
isso.
Não rolou comigo, assim.
É?
Não, acho que eu sou azarado.
Ah, tá brincando, não, como
não
assim?
Tem como, não
tem como.
Não. Ah, no dia que eu fechei com o RBS, só a minha mulher sabia, eu fui no mercado, dois caras vieram falar comigo. Um cara disse, pá, teu canal é pá do
tá caralho. Brincando?
E o outro foi assim, ô meu, olha aqui o que eu tô escutando. Ele mostrou assim o celular, ele tava escutando
que
o podcast
loucura.
Que eu fazia, o Chuteira Preta.
Olha que loucura.
Que era um podcast que eu participava com o Carlos Guimarães, com o JP Fontoura e com o Vaguinha.
Ah, é verdade.
E no
mesmo.
Dia que eu fechei com a RBS, os caras vieram, ó, eu curto teu
caramba,
canal.
Caramba. Tá aí, agora, então depois a RBS não teve isso? Tipo, não teve alguém parando assim?
Ah, cara, no estádio tem, né?
Estádio.
No estádio tem. Os meus vizinhos, eu passo pra eles, ah, te vi na TV e tal, isso rola, assim. Mas na rua, eu não noto, assim, cara.
Caramba. Se tu andar com o microfone na mão...
Tem muita gente que xinga, né? Tem muita gente que xinga.
Xinga o quê? Te xinga?
Com o microfone, né? E aí xinga a imagem do jornalista, a imagem de um veículo de comunicação. Isso tem, assim. Isso tem.
Tu tem haters? Já aconteceu na época do YouTube, assim, de alguém falar, ah, mas isso aqui é gremista, isso aqui é colorado. Já aconteceu isso ou não? Nunca houve?
No YouTube, não, cara. Eu sempre... Isso eu falei, assim, várias vezes quando eu fiz live ou em vídeo, que eu agradeci... não tinha hater no YouTube. Isso me deixava muito feliz, assim.
Pois é.
Mas no Twitter, sim.
No Twitter, uma pessoa com um seguidor, esse um seguidor vai ser hater.
No Twitter, o Papa tem hater.
É um negócio absurdo.
No Twitter tem hater.
E qual foi a notícia assim, mais louca que tu já deu, assim, a mais marcante pra ti, seja no YouTube, seja no UOL, no SBT, na RBS? Teve uma notícia que, essa notícia foi impactante ou te marcou de alguma forma?
Bah, cara, teve uma época que eu parei assim pra pensar e pra anotar, tá ligado?
Uhum.
Pra eu salvar essas coisas. E acabei que não.
Não tem, assim, não de tem. Cabeça uma.
E é muito louco, porque.
Alguma que, sei lá, deu. Tu acha que no teu canal deu uma explosão, assim, esse aqui foi muito top, assim. De repente.
Cara, eu te respondo essa, depois eu volto na outra ali. Uma, quando eu tava começando no canal. É uma notícia que ninguém tinha e que eu soltei e que se confirmou e que trouxe muita gente pro canal foi quando o Grêmio contratou o Diego Churin.
Olha.
Ninguém sabia, tá ligado? E eu vim e disse, eu não disse assim, pode ser, eu disse, não, ele tá contratado e assim, os caras, mas que é esse louco? E eu, pum, tá lá.
Eu lembro disso.
É. Sim. Ah, eu lembro porque eu fiz um vídeo e falei, foi o Jeremias Werneck.
E, cara, teve uma época teve uma época, eu comecei a fazer o Grêmio de forma ininterrupta todos os dias em 2017. Dezembro de 16, depois do título da Copa do Brasil, do acidente da Chape, eu comecei a fazer o Grêmio. E aí em 17 eu comecei a dar algumas notícias, tipo a contratação do Jael, a contratação do Cortez, muitos daqueles caras. 2018 eu dei muitas contratações, tipo, eu antecipei vários caras que estavam chegando, tô me lembrando aqui. 2019 também. Aí 2020 deu uma esfriada, assim. 21 também deu uma esfriada. Mas é muito louco isso, porque tem notícias, tem apurações que o cara fica muitas horas em cima. E é pra dar uma coisinha pequena. Então eu curto muito notícias que são assim insignificantes, sabe? Ah, o que aconteceu no treino fechado? Ou por que que é isso, por que que é aquilo, entendeu? Uhum. Ou como é que tá o fulaninho, como é que tá o Beltrano? E para o grande público, assim, não parece. Mas uma notícia, a venda do Arthur, né? Quando o Arthur foi para o Barcelona, o acordo que eles alcançaram, a gente deu no UOL, antes de todo mundo, assim, ó, tá certo e ele vai e é isso. A venda do Cebolinha também. Que mais, cara? A venda do Juliano, quando o Juliano tava no Inter, o Inter campeão da Libertadores, ele foi. Ele foi pra Ucrânia, mas ele não foi pro Shakhtar, ele foi pra um outro time lá. E ele foi logo depois de um jogo, assim. O Inter jogou um jogo e o jogo era cedo, tipo 7 horas, aí terminou o jogo e teve uma reunião e os caras assinaram o papel, assim.
Nossa.
Mas a notícia que mais me marcou foi na Copa de 2014. Na Copa de 2014, eu fui escalado para fazer a Copa em BH. Eu fui para Belo Horizonte, uhum, e fiquei lá 40 e poucos dias. E eu cobria a Argentina. Eu cobria a Argentina, o Chile e o Uruguai.
O Lopeg nem gosta da Argentina.
Nem,
né?
Gosto um pouco, né?
Torcedor da
Argentina. E aí, de Maria, não me lembro qual foi o jogo, não me lembro qual era a lesão, não me lembro detalhes. Sei que o Di Maria teve uma lesão. E como eu sabia que ia pra BH, desculpa, eu comecei a mandar mensagem pra empresário, pra jornalista, não sei o quê. E eu fiquei parceiro, entre aspas, do empresário do Di Maria.
Olha aí.
E aí ele teve a lesão e era o início do WhatsApp. Uhum. Era o início do WhatsApp, 2014. E eu mandei uma mensagem pra ele e ele disse, cara, pode dar aí que o Di Maria não joga mais a Copa. E eu dei a notícia, o Di Maria tá fora da Copa.
De Copa do Mundo, que loucura! E tu tem ainda o contato do empresário do Di Maria?
Sim, falei com ele há pouco tempo.
Olha só!
Falei com ele há pouco tempo. Caraca. Mas aí ele disse, ah, eu falo com, sei lá como é que ele chama o cara, acho que é Angel. Ele chama o cara, tá salvo aqui. Uhum. Não tô mais com ele, não sou mais empresário, mas falo com ele e tal, não sei o uhum. quê. Era até na época que os caras falaram que o Inter tava em cima dele e disse, não, esquece, ele não volta. E se voltar, ele vai jogar no
Rosário.
No Rosário. No,
é
no,
mesmo.
No... É Rosário ou é News?
Não, o Rosário. Não, News é o Messi, é pro News, né?
Acho que é o Rosário, né?
É, acho que o Di Maria é no Rosário.
No Rosário Central,
Caraca, então...
Essa foi uma que me marcou bastante, assim. Essa foi porque foi muito louco, assim. E eu... Cara, o não tu já tem, né? Então tu manda a mensagem e se o cara responder, tamo grande.
Que massa, né?
E ele respondeu.
Ele é o brother do empresário de Maria.
Daqui a pouco ele descobre se o Grêmio vai...
Né?
Não era, né? Não é sempre.
Não, e falando de Grêmio... O que tu achou da atuação do Grêmio ontem no Grenal, da dupla no caso, né? Como é que tu avalia, como é que foi? Tu acha que o Grêmio tá muito acima do Internacional, foi um jogo equilibrado?
Cara, eu gostei muito do Grenal, achei que foi um baita de um jogo. Uhum. E nesse Grenal, assim, de fase classificatória, geralmente é um Grenal meio modorrento,
uhum.
um Grenal assim, cara, eu gostei muito do Grenal, cara. E é muito doido, porque umas 3 semanas atrás eu tinha escutado que possivelmente iam botar reservas. E aí tem aquela coisa de ir se toreando, uhum. tá ligado? Ah, tu vai botar titular? Vou botar titular. Ah, tu vai botar misto? Vou botar misto, uhum. sabe? Tem essas coisas assim nos bastidores.
Ou será que o Renato não liga pro Mano? Isso não foge, né? Ou será que acontece isso?
Cara,
tipo, acho ó, se tu que... for com reserva, eu vou também. Tipo, será que existe isso?
Acho que não, velho. Eu acho até que é capaz deles se falarem, assim, eventualmente, mas não na semana Grenal, né? Uhum. Na semana Grenal, acho que não. E também, pela experiência, assim, eles não precisam, tá ligado? Uhum. Sempre tem alguém que conta alguma coisinha aqui, que conta alguma coisinha ali, ou é o empresário, ou é o cara que é vizinho do fulano e que ouviu, tá ligado? Os jogadores são vizinhos, então não precisa os treinadores se falarem diretamente, assim. Uhum. Mas eu gostei muito do Grenal, cara. Achei um Grenal muito bom, muito bom. É, o Grêmio jogou melhor que o Inter, né? Jogou melhor, sei lá, 3/4 do jogo, assim, o Grêmio foi melhor, teve chance de fazer mais gol. O Bitello perdeu 2 gols, Ferreira também teve uma chance, Tassiano saiu na cara do goleiro. Então, pro Grêmio me pareceu uma atuação boa, de um time que está sendo construído, que dá moral ganhar a Grenal. E o resultado também acabou sendo bom, 1-1 ficaria meio assim, né? Aí ganhou no fim. E muitos caras que chegaram nesse ano estão indo bem, né? O próprio Carbajo, o João Pedro. O João Pedro entrou bem no Grenal, né? O Cristaldo nem se fala, né?
O PP jogou bem, né?
É. E o Inter também teve alguns jogadores que foram bem, assim. O Alan Patrick tem muita qualidade, né, cara? O Alan Patrick acha espaço, conseguiu fazer um puta do gol, tava apagado no jogo, aí faz um gol. O René foi bem, até certo ponto ali. O Wanderson é liso, né? Então eu gostei do Grenal, cara. Gostei do Grenal e o Grêmio jogou bem, jogou melhor, saiu com moral. E vamos ver agora o que vai acontecer no Gauchão, né? Se a gente tiver mais 2 Grenais. Porque aí já jogaram, já tem um histórico, né, uhum, de como é que um joga, como é que o outro joga. Aí o cara tem que ser criativo pra surpreender o outro lado, né?
E na tua opinião, quem tu acha que leva esse gauchão? Grêmio ou Inter? Tu tem, assim, tu acha? Tu tem uma projeção?
Cara, o Grêmio
assim,
tá melhor, né? O Grêmio tá melhor. Não sei o que rolou com o Inter, assim, porque o Inter terminou o ano muito bem, né, cara? Uhum, vice-campeão brasileiro. Não sei o que rolou, assim. Talvez falte uma figura diária pra segurar lá na frente, né?
E não que o Inter esteja ruim, né? Mas é porque o Grêmio conseguiu se montar tão bem que foi superior, porque foi um Grenal bem jogado. Né?
Talvez a expectativa do fato do Inter não ter perdido muitos caras tenha ficado muito alta, tá ligado? E aí quando vai jogar, tu espera muito mais de um time que tá ali pronto, né?
Uhum. E tu acha que o Grêmio e o Inter tem chance assim, de brigar no Brasileirão pra lá no topo, de repente? Ou tu acha que é bem. Né, tu acha que é difícil?
Difícil, né?
O Inter fechou com o Valência. Ele vai vir o Valência?
Dizem que sim, né?
É. E tu acha que vai mudar o patamar do Inter com o Valência?
Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. E sabe fazer gol. É um cara experiente. Uhum. Um cara experiente sabe fazer gol. O único detalhe aí, me parece, e aí não é só nesse caso, mas qualquer caso do cara que venha no meio do ano, de fora, é que esse cara não vai chegar na terça e no domingo ele vai estar adaptado. Ele vai precisar de um tempo pra se adaptar, né? Uhum. Se adaptar à cidade, se adaptar ao time, ao treino. Então, assim, ele vai demandar um tempinho. Mas é um cara muito bom. É um cara que o Inter não tem hoje. Uhum. E que a maioria dos outros clubes também não tem. Né? Tem muito clube no Brasil. Tirando o Grêmio que contratou o Soares, quem é o time brasileiro que contratou um centroavante?
É, o Vasco tem o Pedro Raul, que não, então é o mesmo nível, mas, né?
quase igual.
Mas entre Pedro Raul e Valência...
Ah, não.
Não vou nem falar entre Pedro Raul e Soares.
É,
né?
Não. É.
Não vou nem falar. É. Então, assim, se tu olhar, o mercado é difícil pra contratar um centroavante. É. Né? Uhum. Mas aí, se tu olha pro Brasileirão, porra, tem o Flamengo, tem o Palmeiras... Tem o Galo. Cara, é difícil, velho. É difícil. Talvez o caminho seja a Copa do Brasil. Ou fazer um campeonato pra ficar lá em cima, pra ganhar uma premiação maior, pra ir pra Libertadores, pra aumentar o orçamento pra no outro ano, sabe? Uhum. Mas brigar lá é complicado.
Copa do Brasil, tu acredita que o Grêmio possa brigar?
Sempre dá, sim, né, cara? Uhum. Porque é um mata-mata, é diferente. Sempre dá. Não é que seja fácil, né? Tem um sorteio, pode dar um puta de um pé frio e pegar uma sequência aí com Palmeiras e Flamengo, né? Mas é o caminho mais viável pra brigar por alguma coisa, né? É a mim mais viável.
Sim. É que falta elenco, não adianta, né? É. Daí beleza, a gente perde lá o PP, perde o... Aí já entra o Thiago Santos, né?
Já muda. Já muda, né? O time, né? Mano?
Muda o time.
Mas é difícil ter elenco também. Difícil encontrar centroavante, é difícil ter elenco.
Claro.
Tem uma outra parada que muita gente não se liga. Hoje, de novo, eu não tô julgando se o cara é bom, se o cara é ruim, mas qualquer contratação que vai fazer... Salário é 300, 400 conto.
Uhum.
Pô, meu, 300, 400 conto pra botar na folha, né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se tu for olhar quanto que o Santos pagou pra contratar um zagueiro do Cuiabá. O Santos pagou 16 milhões de reais pra contratar um zagueiro do Cuiabá. O Bahia, pra contratar o Biel. Quanto é que o Bahia pagou pra contratar o Biel? Quanto é que o Cruzeiro pagou para contratar os caras? Os valores estão muito altos, cara. Os valores estão muito altos, sabe? Então, também tem essa pegada de ser muito difícil. O cara tem que ser esperto, tem que olhar muito o mercado para achar caras bons. E o Grêmio encontrou caras bons. E o Inter, no ano passado, encontrou caras bons. Mérito para eles do caralho. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, quando o Grêmio contrata o Soares, pô... O Grêmio foi lá e conseguiu contratar o Soares. E aí, se o Inter foi lá e contratar o Valencia, também é uma jogada criativa, tá ligado? Obviamente que o Soares tem uma trajetória que é incomparável com a do Valencia, né? Mas também é uma jogada criativa, porque não tem centroavante no mercado, não tem cara, tem cara pra contratar.
Sim. Ô, Jeremizinho, como é que tu faz assim pra te atualizar de tudo que rola, não só no Grêmio, mas também no Inter? Porque tu vai muito atrás da informação, assim, direto, vai chamando cada pessoa que tu conhece, ligada ao Grêmio, ligada ao Inter, empresário, ou tem gente que às vezes já te chama, dá essa informação. Como é que é essa busca pela notícia?
Eu tenho umas folhinhas em casa, assim, e aí tem os nomes das pessoas, sabe, pra eu fazer o que a gente chama de ronda, tá ligado? Aí tem que fazer uma ronda, no dia tem que ligar pra aqueles caras, né? Ou mandar mensagem. Então, no Grêmio eu tenho uma listinha, no Inter eu tenho uma listinha, tem outro de... Política e Federação, né? Federação Gaúcha, CBF. Tem outra de Mercado da Bola, que é só empresário. E aí eu vou mandando mensagem. E aí, como é que tá? E aí, tem alguma novidade? E aí, quais são as novidades? Não sei o que e tal. Ah, ouvi tal coisa, não sei o que e tal. E aí vai, cara. E aí
tá
vai.
Brincando. Todos os dias, assim, tu chega.
Todos os dias.
E nunca aconteceu de alguém, sei lá, tá me enchendo o saco. Sei lá, bloquear alguma coisa do tipo.
Cara, então, aí que tá. O que é uma relação com fonte, né? É uma relação de confiança e uma relação que não pode ser... Eu não vou usar o termo abusivo porque remete a uma coisa muito mais séria, né? Mas tu não pode virar o fio. Não pode mandar mensagem todos os dias pro cara, de manhã, de tarde, de noite. O cara vai olhar... Espera um pouquinho. Vou dar uma segurada. Tô falando mais contigo com a minha mulher e meu filho. Então, sabe, tu tem que ir jogando. Um dia eu vou nesse aqui, outro dia eu vou no outro, outro dia eu vou aqui, aí eu vou naquele pra carimbar aqui que eu ouvi tal coisa, entendeu? Tu vai jogando.
Sim. Né?
E às vezes acontece, tem uma info aqui de tal coisa, não sei o que e tal, se quiser ir atrás, aí vai atrás. Comigo, particularmente, esse tipo de coisa é mais raro, sabe? Mas sei que acontece com vários colegas de o cara chegar e te largar.
Largar a informação. Assim. Mas já aconteceu alguma vez de tu ir questionar alguém e tu ver que é uma notícia muito importante que, isso aqui é uma exclusiva, mas um negócio que ninguém falou. Sim. Tu te perguntar o que aconteceu.
Sim,
tu tem uma pra falar pra nós aí? Uma que tu acha assim, perguntei assim e pum, uma bomba.
Cara... E aí o cara começa a ficar tucanado, né? Porque ele te confirma, mas aí eu quero uma segunda confirmação de uma outra pessoa. E aí tu fica tucanado esperando a resposta, aí tu começa a escrever, não sei o que e tal. Aí tu espera a resposta não vem. E aí demora, não sei o que. E aí tu começa a ficar noiado, um outro cara vai receber isso aí, vai dar também. E agora, aí vai e tal. Mas acontece assim, cara. E acontece direto, sabe? Acontece direto. Deixa eu me lembrar que... Sei lá.
A do Turim, por exemplo, como é que foi mesmo que tu descobriu? Essa que foi uma exclusiva que tu disse, a do Turim.
Tu
perguntou,
cara,
pra alguém ou alguém te lançou assim?
Não foi aquele argentino lá? Esqueci agora o nome dele.
Não foi.
O
Merlo?
Merlo.
Não, me deu muito bem com o Merlo.
É.
Figuraça, gente boa demais, mas não foi. Ali eu comecei a conversar com ele. A gente começou a trocar mensagem no Twitter, aí a gente se fala no WhatsApp e tal, troca figurinha, mas não foi ele. Cara, a história é a seguinte: ele tava vindo pro Grêmio com um intermediário. O intermediário, o que que significa isso? Não é o empresário dele, mas é um cara que tá fazendo a ponte. E esse intermediário tava fazendo negócio e foi escanteado. E ele pegou e me ligou: eu tava fazendo negócio assim, tô fora do negócio, pode dar aí. E aí eu peguei e fui falar com fulano, com o Beltrano, pá. Foi.
Caramba.
E aí foi. Deixa eu me lembrar de uma outra. Putz, cara. O Inter contratando ano passado um lateral, o Everton. Me cantaram a pedra: estão contratando um lateral aí e tal. E na época não tinha nada, assim. Não estão contratando mais ninguém. Eu estou citando um exemplo extremo, assim, para vocês verem como é que é a parada.
Sim.
E aí eu fui lá e, pum, soltei. Teve a história do Maurício indo pro Bragantino também. Ah, e aí, como é que estão as coisas? Tudo certo, tá? Alguma novidade? Não, eu vi que tem uma proposta aí pro Maurício. Que proposta? E aí vai, cara.
E caramba. Vai. E já aconteceu de tu dar uma informação assim e não se confirmar?
Ah, acontece. Direto.
E o pessoal te cobra daí?
Direto. Cara, difícil, sabe? A cobrança é mais quando rola assim. Quando é algo de uma pessoa específico, né? Uhum. Quando tu fala de alguma coisa pessoal, particular, né? Mas não sendo assim, acontece, cara.
Sim.
Por exemplo, no Grenal agora, né? Botei no Twitter lá, provável escalação do Grêmio. Eu ouvi que ia jogar o Carvalho como titular. Não jogou, jogou o Vijaçante. Uhum. Né? O Vijaçante saiu, mas ele foi titular, né? Tem um caso clássico, quando eu tava cobrindo o Inter, eu dei uma notícia, escrevi no UOL uma notícia, eu ouvi duas, três pessoas, que o Inter tava indo pra Europa pra fechar com um fornecedor que era a Armani, que hoje é fornecedor do Napoli. Cara, virou um meme, tá ligado? Mas era real, mas ele não se confirmou, não fechou, né?
Da Armani.
Acontece. Lá atrás, eu peguei outra vez muito verde, assim, tinha uma decisão judicial, assim, resumindo, o processo já tinha prescrito, já tinha passado o tempo que poderia ter a aplicação da decisão do juiz, e eu não tive entendimento para ler aquilo e saber aquilo, e eu noticiei o negócio, só que o negócio era caducado, sabe? E era um negócio bem chato, assim, então ficou ruim na época. Entendi. Sabe? Mas isso lá em 2010.
Tá começando.
2010,
mas teve alguma 2011. Informação assim que tu. Que uma pessoa te deu pra te prejudicar? Tipo, não, pá, dá isso aqui, mas é mentira. Te deu assim pra. Não, é mentira. Sei lá, tá vindo o tal jogador pro Grêmio. Não tinha nada. Aconteceu alguma coisa assim?
Isso acontece.
Já aconteceu. Acontece, mas aí tu vai lá e apura.
Cara. Muito difícil eu soltar assim alguma coisa ouvindo assim só de uma pessoa, sabe? Eu sou muito chato com isso, muito chato mesmo.
E é por isso, cara, não te interrompendo, mas é por isso que, cara, na aldeia, né, todo mundo te respeita, assim, cara.
É verdade. Porque
eu sou muito chato, tá ligado? Eu sou, cara, ouvi, vou atrás, vou checar, não sei o que, tal. Pode ser que eu não consiga largar de primeira... Pode ser, mas eu prefiro ter a certeza e estar tranquilo e ter detalhes do que correr o risco, sabe?
Uhum.
Aquela sensação de tu soltar não tendo a certeza, bah, cara, isso é terrível, velho. Isso é terrível, sabe? Então, eu prefiro ir com mais calma e conferindo as coisas e dar detalhes. Do que meter a cara, assim, entendeu? Uhum. Claro, se a pessoa é uma pessoa que eu confio, que eu conheço, entendeu? Aí é diferente. Essas pessoas também podem se equivocar,
claro.
Né? Nesse início de ano rolou assim, a fonte é maravilhosa, a fonte é fenomenal. E ela disse, não, o cara tá contratado e tal, não sei o que, tipo, falando no meio da conversa, assim. cara, a fonte é incontestável. E aí o cara não veio. Uhum. Né?
Acontece.
E tu acha que pelo fato de tu é um jornalista que dá mais informação e não dá tanta opinião, né? Isso ajuda até pra tu manter os contatos e tudo mais. Apesar que tu é sempre comedido com as palavras, né? Tu não vai detonar um jogador e tudo mais. Mas de qualquer maneira, e tu acredita que isso te ajuda?
Com certeza.
É.
Com certeza.
E tu segue isso, tu, eu prefiro.
Sim. Ah, sim. Tá. Porque se eu trabalho com info. É, apurando coisa, como é que eu vou chegar no microfone, seja lá onde eu estiver, e dizer, bah, esse jogador não tem condições de jogar no Grêmio. O cara contratou ele, como é que contrata o cara, não sei o quê. E aí passa 2 horas, eu vou ligar pra esse cara, bah, e aí? Não tem como.
Ou o empresário que tem esse mesmo jogador gerencia mais uns 3, 4.
Ou eu faço uma coisa, eu faço outra. Uhum. Né? No momento eu me proponho a fazer o que eu faço, né? Eu entendo que existe um conflito ali da função, né? Se eu dou opinião, eu não consigo reportar, apurar. Se eu apuro, eu tenho que abrir mão de dar opinião. Tu fica em cima do muro. Não, cara, eu tenho minha opinião, eu tenho minha posição política, eu tenho a minha ideologia política, eu tenho o meu clube, eu tenho opinião sobre o que acontece, eu tenho opinião sobre as decisões. Só que não é a minha função falar sobre isso. Uhum. Entendeu? Eu não sou pago para falar sobre isso. E nesse momento não é o que eu tenho. Não é a minha proposta não é fazer isso. Entendeu? Não é opinar. Simples.
No teu canal no YouTube, se tu tivesse seguido, né? A tua ideia era continuar naquela pegada mesmo? Só informação? Ou tu tinha algum outro plano, ou tem ainda, não sei, né? Futuramente, algum outro plano com esse teu canal? É mais informativo mesmo e nada mais. Sei lá, puxar algo para o entretenimento, até opinião ou lives.
Opinião não, cara. Assim, em princípio, não. Sabe? Uhum. Mas a plataforma em si, ela pede mais coisas do que simplesmente um vídeo de notícia, né?
Uhum.
O vídeo de notícia, ele fica rápido muito tempo. E aí faz uma conta comigo. Se eu vou investir energia e tempo para apurar uma coisa, e o resultado desse investimento de energia e tempo vira um vídeo que 12 horas depois ele fica velho, o que eu faço com essa energia e com esse tempo que eu investi? Entendeu?
Uhum.
E outra, quando eu tirar folga, o que eu faço?
Se acontecer alguma coisa contigo, né? Deus o livre, mas tipo, ficar doente, alguma coisa do tipo.
Tirar férias.
Exato.
E quando o meu filho nascer, o que eu faço?
Para.
Aí eu paro de alimentar o canal, aí o algoritmo leva lá pra baixo.
Exatamente.
E aí?
Por isso que.
Uhum. É a baita, isso aí mesmo. E até esses dias, cara, esses dias eu tava conversando com um cara que vai vir aí essa semana, mano.
Olha aí.
Depois a gente vai falar. Já tá na agenda, né? O Contente.
Ah, o Contente.
Que agora virou Colorado Hater, né? É um cara velho no YouTube, né?
Tinha 1 milhão de inscritos.
Tinha 1 milhão
no
de inscritos, perdeu o canal. Aham,
uhum, perdeu por quê?
A gente vai descobrir agora, já vai vir aí. Porque... Mas... então a gente vai. Daí ele perdeu o canal e agora ele criou um canal de Inter. Eu nem sabia que ele era colorado, né? Daí, pá, vamos. Daí tu tá pensando agora, como assim de Inter? O cara vai vir aqui. A gente vai ter um quadro agora que se chama Papo com o Rival. Uma vez no mês, nossa, a gente vai falar, cara, com o Colorado. E aí esse aí vai ser o primeiro. E é um cara, tipo,
mas total. Aí vai trazer só os identificados.
Isso.
É, nesse caso.
Da tela azul.
Não, isso. E nem sempre é colorado, né? Pode ser um flamenguista. Um
não é só colorado. Exatamente. Nossa, a gente vai trazer, de outros clubes também. Ideia, tem um bruxo meu também, o Dedeco, que a gente vai
o
trazer.
O consulado do Flamengo aqui é muito forte, né?
Aqui?
Fortíssimo.
Olha, não sabia.
Fortíssimo.
Tem um
então a gente vai trazer um pessoal aí. Então o Contente, eu tava conversando com ele essa semana, e ele tava me falando justamente sobre isso, sobre ter conteúdos atemporais, né? Sim. Não só o conteúdo que há 1, 2 dias, pum, morreu teu conteúdo. Igual ele também tá trazendo informativo, opinativo, assim, de Inter, mas ele quer trazer também, ele falou que vai começar a trazer também de curiosidades, coisas assim que ficam ali no YouTube, o pessoal vai poder clicar a qualquer momento.
Essa coisa me deixava muito noiado, assim, sabe?
Deve ser um conflito muito grande.
É horrível. Porque eu também, eu trago muito conteúdo, assim, de informação que é muito rápido. Eu trago alguns de curiosidade também, mas eu quero focar mais em negócio de curiosidade, porque a informação é um dia. Um dia e parou a visualização, assim.
Muito massa. Conta, e os teus hobbies? Conta pra nós aí o que tu gosta de fazer.
Ou tu vive futebol 24 horas.
Exatamente.
Eu já vivi bem mais futebol, né? Já vivi bem mais futebol. Aí eu parava de trabalhar e ia jogar videogame, jogava futebol no videogame.
Aí já é o FIFA.
É. E aí depois parava de jogar FIFA e ia jogar FM.
Caramba!
Aí dava uma banda no final de semana.
Só futebol.
Pra achar a camisa de futebol.
E como é que tua mulher aguenta?
Não sei. Mas agora já parou. Já. Não jogo mais game. Às vezes eu ligo assim pra jogar um modo carreira e tal. Uhum. Mas não jogo mais online. Na época eu jogava online, jogava direto online.
Ah, eu faço isso, enfim.
Fiquei 2012 a 2020, uns 8 anos jogando online, sim.
Ultimate Team do FIFA?
Não, a gente tinha uma liga. Ah. Nós éramos 32 caras e a gente jogava amistoso online, mas organizava a liga toda fora.
Caralho!
Por Excel e tal, e por um painel. A gente pagava um painel por mês pra... Terminava o jogo, jogava contigo, e aí eu era o mandante. Eu tinha que publicar a súmula, mandava um e-mail, né? Eu era o Borussia Dortmund. Uhum. E aí tu era, sei lá, o Everton. Uhum. E aí eu tava lá, Borussia Dortmund 8, Everton 2. Botava os gols, cartões amarelos, não sei o que, mandava e publicava no painel.
O painel não é o Arena Virtual?
Não.
Não? Outro? Não, é outro. Ah, tá.
E aí ele gerava uma tabela de classificação e tal, papapá. Mas a moral da liga é que a gente pegava, a gente tinha um limite de over. De overall. A gente não pegava o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. A gente ia pegar a gurizada nova. Então, o teto era olhar futebol europeu atrás de promessas. Pra ver elas crescerem, tá ligado?
Então, tu deve ter descoberto no
jogo. Sim.
Que da hora.
O Mbappé entrou na liga, ele era 63.
Do Mônaco?
O quê?
Do Mônaco. Ele era 63.
63, o over dele? Meu Deus do céu.
E aí a gente ia, fazia draft, e aí tinha um dia específico em que era a janela do pagamento de multa salarial. Tipo, tinha negociação, entendeu? Ah, eu tenho aqui, sei lá, o De Bruyne, e tu quer contratar o De Bruyne. Mas aí ficava naquela encebação, não quero vender o De Bruyne e tal. Aí tinha um dia da temporada, tinha um calendário todo organizado, e um dia na temporada, das 10 da manhã às 5 da tarde... Eu chegava e pagava o valor da multa do De Bruyne e levava ele.
Já joguei assim no Arena Virtual. Isso é muito massa. Mas também é uma função.
Tinha que ter grana pra pagar o salário do cara. Uhum. E aí tu tinha que ter receita. A receita era por vitória, não sei o quê. Então tu tinha que jogar bem pra manter o teu time bom. Caramba. Senão tu tinha que desfazer dos caras. Entendeu?
Nossa. Isso era muito
legal. Pô, tu pegou uma experiência como dirigente lá. Nunca
pensou. O cara jogou FM, mano. FM, ali tu já consegue ver. Tu descobre muito jovem ali.
Aí peguei essa viagem aí, a gente jogou e era demais, cara. Era demais. E o auge foi ali no FIFA 13, 14, 15, 16, no FIFA 17. Cheguei na final. A gente tinha o campeonato, como se fosse o campeonato brasileiro, mas ele era com formulismo. Que é a fórmula belga, sabe? Uhum. Passa um, aí cruza outro, tem um playoff fora pra jogar uns caras. E tinha a Copa. E na Copa eu fui vice-campeão duas vezes. E no campeonato eu fui vice-campeão também. Nunca consegui ganhar.
Caramba.
Aí ganhei a Série B. Aí depois tinha tipo uns regionais, assim. Aí eu ganhei regionais, mas o título mesmo eu nunca ganhei. Fiquei frustrado pra
caramba. Caramba, que massa, da hora. Cara. E hoje aí, não joga mais.
Não, não.
Teu hobby hoje, então, é...
Cara, ler e assistir série, entendeu? Assistir YouTube, é isso. Sair, dar uma caminhada, correr, entendeu?
Não fica mais. Só futebol também, né? Que basta daí pira. Daí,
não,
né?
Não, e aí, assim, quando eu tava de folga, sábado era um dia sagrado, acordava cedo, via campeonato alemão, campeonato inglês.
Nossa, tu gosta muito de futebol.
E pesquisava a Série B da Inglaterra.
E que é massa, é muito boa. A Série B da Inglaterra é muito boa.
Foi um vício que eu peguei do campeonato. Uh-huh. Tinha muito jogador bom na Série B da Inglaterra. Eu acompanhava a Série B da Alemanha, acompanhava a Série B da Espanha, campeonato português, Campeonato austríaco.
A Série B da Espanha aí é de doer.
Mas tipo, o primeiro e segundo colocado respingava alguns gurizinhos, assim, uhum. né? E na época o Barça B era forte, então a La Masia tinha uns guris, né? Então tu olhava no Barça B pra ver. E o Barça B era hypado, então o over era às vezes exageradinho no guri, entendeu? Uhum. E às vezes tu tinha que draftar, que era
contratar. Então acompanhava tudo por causa do...
Claro.
Do...
Óbvio. Por causa do E aí tu pegava o cara do Barcelona... Pra ter uma moeda de troca, entendeu? Não, aqui ó, eu tenho o Agué, ele é senegalês, é um lateral do Barcelona. E aí, vamos negociar? Não, pô, o cara joga do Barcelona. E aí tu entendeu?
Nossa. Pô, mas isso aí pra tua profissão é muito boa, porque, querendo, não, os mais antigos têm uma certa dificuldade até do futebol europeu. Sim. E tu tá prontíssimo, se um dia tiver que falar sobre futebol europeu, tá pronto pra isso.
Cara, na Copa de 2018, antes da Copa, o Brasil fez um amistoso contra... Putz, velho. Agora me esqueci. Eu sabia toda a seleção e todo o histórico de todos os jogadores. E aí eu fiz um posto, que é ficar assim, o jogo tá passando e a gente vai só relatando. Ah, 18 minutos do primeiro tempo, Brasil 0, o fulano de tal 0, o Brasil joga bem, Neymar já teve duas chances. Esse é o posto, né? E eu sabia todo o time porque eu tinha visto os caras todos começarem a jogar em 2012, né? E já era 18, né?
Nossa.
Hoje já tô um pouco defasado, sabe? Uh-huh. Tem uma galera que eu não conheço, assim. Uh-huh. Tem muitos guris que eu não conheço. Guris de 20, 22, eu não peguei eles surgindo, sabe? Mas tem uma galera de 25 a 30 que eu acompanhei, assim, sabe?
Que é muito jogador e é muito rápido. O futebol é muito dinâmico, é muito rápido, né? Eu lembro de uma época também, a época eu jogava bastante o Wing Eleven lá em 2008, 2006. Cara, eu sabia todos os times reserva e titular, mano. Tudo Inglaterra, do time da Inglaterra, Espanha,
época,
tudo.
Na época o FIFA tinha uma atualização semanal. Lembra disso?
Ah, sim, sim.
E a atualização semanal era um momento de muita ansiedade. Porque, cara, na atualização semanal, o FIFA pegava as últimas atuações do cara e ele mexia no overall, pra cima ou pra baixo. Então, tu realmente tinha que acompanhar
o campeonato. Eu acompanhava o campeonato pra saber, ele vai vir bom.
Exatamente.
Ele vai vir bom.
Ou pra tu tá ligado na hora de pegar um cara que o outro ratão tá chupando bala. Bah, ele tem um baita de um zagueiro ali e ele não tá ligado. E ele vai pegar. Opa, o Upamecano. O Upamecano era meu zagueiro.
Olha só.
Tá ligado? O Upamecano, a Kanji.
Caramba. Todos os caras quando tu tava lá atrás.
O Kessié. O Kessié, quando ele tava na Atalanta, antes de ir pro Milan.
Quem mais? O
Henry Moore, ponteirinho, rápido, turco. Esse era... Os ponteirinhos sempre são muito valorizados, né?
Uhum.
Quem mais, cara? Putz, agora me esqueci do meu time.
Aí no FIFA o cara tinha que ir nos caras rápido, mano. O FIFA nas antigas, eu lembro que eu tinha que pegar os caras rápido.
O Eleven também. Pra bandida.
Não, isso sim, mas o FIFA, cara, o FIFA era totalmente velocidade. Os caras pegavam só cara de velocidade, assim.
Eu tinha um atacante japonês que fazia um salcedo, que era o Takuma Asano. Era bom jogador. Jogava no Stuttgart. E ele tava bem naquela temporada. E... Eu tinha o Brozovic, que joga na Inter, o croata.
Uhum.
Ruim. E tinha um húngaro chamado Adam Nagy. Eu era apaixonado por ele, não vendia por nada. E os caras, vende esse cara, o cara é húngaro. Jogava no Bolonha. Vende esse cara é uma tranqueira, meu. O cara era bom, não vendia, ele era uma tranqueira.
Caraca.
Ô, Jeremias, vamos falar de uma polêmica agora.
Ih.
Polemiquinha. Não, na verdade. Não, não é uma polêmica, não tá envolvendo a tua pessoa e não tá envolvendo nem aonde tu trabalha. Mas aí a gente quer saber, né? Que nesses últimos dias, semanas, né? Na verdade, até anos, né? Essa treta que tem a Band com o Renato. E até agora, ultimamente, teve a treta ali com o presidente Guerra, e teve também a resposta do Calef ali pro Diogo Rossi, lá da Band. A gente queria saber se como é que é o relacionamento dos teus colegas lá da RBS com o Grêmio. Se vocês têm alguma rusga lá com eles, ou eles têm com vocês, se vocês conseguem tranquilamente entrar em contato com eles. Não, nunca, cara, não teve nenhum tipo de problema.
Eu não tenho rusga, e entra naquilo que o Felipe estava falando, né? Como eu não dou opinião, não tem um ponto de conflito, assim, né? Quando rola algumas coisas desse tipo, é porque tem um ponto de conflito por uma opinião.
É.
Né? E é uma linha editorial da Band. E E dá resultado. É só olhar a Band. Dá resultado.
É.
A gente pode discutir aqui. Até prefiro que não, mas se é certo ou não. Mas se é bom, se é ruim, sabe? Mas funciona. É. Sabe? Mas como eu não tenho esse ponto assim, de atrito, comigo não rolou. Já tive treta? Já tive treta. Com fulano, com Beltrano, entendeu? Por alguma coisa que eu publiquei, sabe? Acontece. E tem uma outra parada. Quem tá no rádio fica muito tempo no ar, sabe? E muito tempo no ar, em algum momento tu vai usar um adjetivo que a pessoa não vai gostar, em algum momento tu vai te manifestar, e aí tu tá no calor do momento debatendo, e aí tu diz, não, eu não sei o quê. E aí quem escuta não entende o contexto, sabe? Rola também isso. Isso acontece. Então, tem toda uma fórmula ali, né? Pra dar uma treta, assim.
E na RBS lá, tu sabe de alguém que tem alguma treta, que tem esse cara não consegue falar com o Grêmio. Não, vocês lá não tem essa linha de raciocínio, assim, muito de.
Cara,
porque não, a gente vê mais, na verdade, a Band atacando o Grêmio, né? Nas coletivas a gente vê mais assim, de dar uma alfinetada. Acho que a RBS ali, a Gaúcha, eu não vejo muito isso.
A Band é mais incisiva, mas. A Grenal também já fez perguntas assim.
Também.
A Gaúcha também já fez perguntas assim, né? Teve o.
Mas o relacionamento do pessoal da Gaúcha com o Grêmio é tranquilo.
Que eu saiba, é tranquilo, assim, né? Teve uma treta que na coletiva, agora não sei de quem, cara. O jogador do Inter foi apresentado e a primeira pergunta foi sobre o Grêmio ter o Soares, né? Isso aí deu um rebuliço, assim, né? Os caras criticaram, não do clube, mas muitos colorados criticaram. Então, isso acontece, cara, porque. Meu, é muito tempo de programação e de conteúdo sendo gerado. É impossível que não haja alguma treta. É impossível. Impossível.
Sabe? O cara pode estar num dia ruim também, né?
Eu tive uma treta com o Dunga, né? Tive uma treta com o Dunga lá em 2013, mas isso aí tá na internet, inclusive. Era um pouquinho antes da Copa das Confederações. E ele tava treinando o Inter e ele tava acertando para ser comentarista durante a Copa das Confederações de Jogos da Seleção Brasileira. E eu dei essa notícia no UOL, que ele tava negociando para ser comentarista. E um outro colega, o Fabrício Falkowski, comentou dizendo que era contra naquela discussão sobre ex-jogador ser comentarista e não jornalista ser comentarista e tal. E o Dunga foi para uma entrevista coletiva e levou impresso os tweets do Fabrício Falkowski, que é um repórter com longa trajetória, repórter do Correio do Povo, e a minha matéria. E ele, além dessa matéria que eu escrevi, ele contestou uma outra matéria em que eu dizia que tinha uma lista de dispensas na época e tal. E ele foi para a entrevista e deu os nomes e não sei o que, papapá, papapá. E aí, na época, a minha bio no Twitter era Jeremias Werneck, formado em jornalismo em 2009 e tal, não sei o quê. E aí ele veio bastante, bastante irritado, assim, bastante eloquente. E aí ele disse assim, 2009, em 2009 eu já tinha disputado 3 Copas do Mundo, não sei o quê e tal. E aí depois, no meio, ele viu que eu não tinha criticado ele, que era o Fabrício. E aí eu disse, não, mas eu nunca criticaria, Dunga. Ele disse, tá, mas tu é o Jeremias? Eu disse, sim, espera que tem pra ti também. E aí ele veio e tal, mas aí tudo bem, tudo certo.
Nossa, mas o Dunga era da treta, né? Não adianta. O Dunga, até na Copa lá, né? Não adianta, o Dunga é assim mesmo.
Nossa.
E quanto ao notícias do Grêmio, tem alguma pra nos dar? Alguma exclusiva?
Ao vivo!
Puxão do
traz uma exclusiva aqui, ó.
Rocher vai fechar com o Grêmio?
Quem? O Rocher.
Não que eu saiba.
Não tem nada
não
de
informação. Que eu saiba.
É.
Não que eu saiba.
Não tem essa informação.
E eu preciso te dizer, não que eu saiba. Uh-huh. Sei que alguém saiba.
Claro.
Uh-huh.
Não, chegou pra, não chegou pra ti. Não, tu tem contato saiba. De alguém? Tu nunca chegou com, tipo, conversar com alguém ligado assim ao Rocher?
Sim.
Ah, tu chegou a conversar. Sim. Tu vai lá, todo dia manda mensagenzinha pra
mim. Ó, pô, contei aí.
Você, ah, vai fazer a
roupa. Detalhes do meu método.
Ah, né? Já aí, deu o tutorial já. É. Nos conta, eu quero saber até tu fez uma matéria esses dias, não, né? Acho que foi semanas já. Sobre o Jean-Pierre do clube que fez uma proposta por ele de já tendo aposentado, Torpedo de Moscou, né?
É, isso aí.
Como
isso
é que, conta um pouco dos detalhes, como é que tu descobriu isso, que isso aí pegou todo mundo de surpresa, né?
É, não, mas na verdade a proposta da Rússia já tinha sido divulgada uns dias antes, né?
Uhum.
Se não me engano, o Marco Souza deu em GZH. Um clube russo fez uma proposta e o Jean-Pierre recusou.
Aí tu deu então, os detalhes.
A info ali era o nome do clube. E o tempo de contrato e tal, e por que não deu negócio. O time é esse, Torpedo Moscou, é um time tradicional lá e tal. E eles fizeram a proposta, e era bem na reta final da janela da Rússia, e bem na época em que o GPR estava sentando com o Grêmio para assinar a rescisão. E aí ele não estava convicto de voltar, e ele estava, eu preciso me concentrar aqui para resolver essa parada. E aí ele não levou adiante a situação. Mas os russos disseram para ele: beleza, mas se tu quiser no meio do ano tem de novo, tá aqui e tal.
Olha.
E cara, foi meio aleatório assim, chegou, né? Chegou a minha história. Eu confirmei com mais duas pessoas e eu tava calçado e disse: bora, vamos dar.
E tu não sabe, não tem mais alguma informação sobre o Jean-Pierre, como é que tá a situação dele atualmente, se ele tá pretendendo voltar, se ele...
Pelo que eu ouvi, ele não tem o plano de voltar, assim, a curto prazo. Né? Sei que ele tem... muita gente procura ele, né? Clubes de fora do Brasil, clubes dos Estados Unidos... putz, cara, eu não trouxe... Eu ando sempre com uma caderneta, tá ligado? E eu vou anotando as coisas. Eu não trouxe hoje. Tem clubes de fora, assim, que procuram ele, mas ele não
tá com cabeça pra voltar no momento.
Não tá afim, assim.
Caramba, mas tu acha que mas tu acha que ele vai acabar voltando em algum momento? Ou tu acha que só agora, assim, que ele tá dando tempo? Pelo que tu viu.
Ah, cara, não sei te dizer, velho. Ele já teve mais disposto a voltar, depois quis ficar. Não sei te dizer. Não sei te dizer mesmo. Não sei te dizer. Não sei te dizer. É que, assim, ele... tem muito talento, mas ele também sabe que quanto mais tempo ele ficar parado, se um dia ele quiser voltar, vai ser mais difícil ele voltar, né? Porque o futebol é um esporte de alto rendimento, em que ele precisa estar competindo, né? Então certamente, se tem uma mínima chance de voltar, ele vai considerar isso, né? Ficar parado um ano é difícil de voltar depois,
sim,
né? Certamente isso deve estar martelando na cabeça dele.
Com certeza. É uma pena, ele tem muito talento, né? Mas bastante tempo.
Se souber, fala pra nós. Né?
E outra notícia que eu queria comentar sobre o que tu deu também é sobre a negociação do Soares com o novo patrocinador Esporte da Sorte. Tu tem alguns detalhes sobre como é que foi essa negociação, se fechou. Os valores também poder nos dar.
É que ele vai pagar parte do salário do Soares,
paga,
né?
Parte do salário, né? Cara, o que aconteceu aí? Quando eu dei a história, foi a matéria mais lida de todo o site, né? É tipo, a proposta milionária para mudar a camisa do Grêmio. Se vocês tiverem aí, podem acessar. E aí, ali naquela altura, eu já sabia a empresa que era, né? Que era Esportes da Sorte. Mas a minha decisão foi não publicar o nome da empresa, porque o negócio não estava fechado. Mas eu já sabia qual era a empresa. E, inclusive, eu tinha o que a gente chama de suítes, que era para continuar a história, né? Vamos suitar essa história. Tu dá uma história lá, tipo, Felipe quebra o dedo na maçaneta de casa. E aí, no outro dia, tu conta: Felipe quebrou o dedo porque ele tava correndo para abrir o portão pro Jeremias, que chegou em cima da hora da live. E aí tu vai suitando, né? E eu tinha suítes pronta contando que empresa era essa e tal. E aí, no fim, acabou atrasando um pouco o negócio, a assinatura do contrato e tal. E, por fim, fomos pegos todos de surpresa quando a própria Esportes da Sorte anuncia que iria ajudar com o Soares. No anúncio da Esportes da Sorte é que isso veio à tona. Eu ouvi vi o anúncio e chamei os caras, e aí, chamei aqui, chamei lá, não sei o que e tal, e confirmaram. É, sim, vão ajudar a pagar o custo do Soares, e a história está lá na matéria, né, que eu coloquei, é: tem um reforço previsto para todo o mês de agosto. O Grêmio recebe um valor mensal fixo, né, que por ano dá 16 milhões e meio de reais, e aí somando vai dar 50 e poucos milhões de reais pelo todo o contrato, né? E aí a cada mês de agosto tem um reforço de $1 milhão, tá? E é esse reforço que vai ser destinado para o Soares. Se a gente pegar $1 milhão e aplicar a cotação de quanto está valendo o dólar hoje, vai chegar em 5 milhões de reais, 5 milhões e pouquinho de reais. E aí tu pega e divide isso, tu vai ter o valor mensal de quanto que eles estão botando no salário do Soares. Vai dar uns 450, 500, 530, é isso que eles estão colocando.
Entendi. Caramba, e tu sabe se a Esporte da Sorte vai estar com o Renato, porque o Renato também estava vinculado à Mr. Jack Bet, né? Não sei se a parceria era junto,
separado.
Renato continua, tu sabe?
Até onde eu sei, sim.
Caramba, daí ele vai estar com o bonezinho do Mr. Jack Bet.
Mas o Grenal não tava.
É, não tava, e por isso que eu fiquei na dúvida. Se...
E eu não me lembro na Copa do Brasil.
Ah, não lembro.
Não tava, acho.
Não, mas é que ele fica na coletiva, né? Acho que na Copa não lembro também da coletiva
não,
dele.
Também não.
Mas pois... são contratos individuais, não é o mesmo.
É, porque
contrato.
Daí. É, eu acharia estranho ele com o boné da Mercedes Bad no peito. Ah, apesar que ele não usa camisa, né? É, enfim. Mas vai ter as placas. É, tem os patrocinadores lá atrás, né?
É
complicado. É, pois é. Daí eu queria saber, né? Se era.
Mas eu não sei.
É diferente,
não sei,
né?
Não sei.
Ainda.
É. Isso trouxe uma outra informação que nos deixou bastante preocupado. Que foi sobre que o Kahneman poderia ter se aposentado.
Ah,
é. Que ele cogitou essa possibilidade de aposentadoria.
Ah, sim.
Quando ele se lesionou lá em, agora? 21, isso. 21. E tu acredita que ele projeta a aposentadoria assim pra muitos anos na frente? Ou tu acha que vai ser uma aposentadoria mais precoce por conta desses problemas que ele já teve?
Cara, quem disse que ele pensou em parar foi ele mesmo, né? Eu tava em Caxias na transmissão de Juventude Grêmio. É, foi 3-2, né?
Juventude Grêmio. Bah, minha memória
é 3-2, 3-2.
Né? O Grêmio 3-2, abriu 3-0,
a gente tomou 2 e ainda tomou quase 3.
Tomou uma pressão?
É,
enfim,
uma pressão.
É. Eu tava lá, fiz esse jogo pelo. Agora não me lembro se foi o Sport TV ou o Premier, enfim. Eu fiz o jogo. E aí, depois do jogo, na saída ali, os jogadores passam e a gente falou com os jogadores. E o Kahneman tava falando, foi perguntado sobre o ano dele e tal, que ele tá bem. E ele falou, tô muito bem, quero agradecer aos médicos, não sei o que, blá, blá, blá. Porque quando eu tava lesionado, eu pensei em parar.
Uhum.
Sério mesmo, eu pensei em parar. E muitas pessoas que são próximas ao Kahneman disseram pra ele, cara... para fazer a cirurgia. E ele, não, eu tenho que continuar, e tal. O Grêmio estava caindo pelas tabelas. Ele, não, eu tenho que continuar. E muitas das pessoas consideram que o fato dele ter continuado agravou o problema.
Sabe?
E aí ele teve que fazer a cirurgia. E aí ele perdeu boa parte de 2022 e tal. Conheço várias pessoas que são próximas ao Kahneman, não posso dizer que é do círculo de amizade dele, porque não tem como me dizer.
Sim.
Mas ele não pensa assim em parar daqui um ano, dois anos. Sabe? Ele não pensa nisso. Pelo menos ele não falou pra ninguém.
Foi um pensamento dele naquele momento.
É, porque
assim,
ele tava ali ferrado com dor e tal, por causa da lesão que ele tinha. Que era um negócio muito complexo, muito raro, muito difícil e tal. E ali na hora ele pensou nisso, sim. Mas depois ele próprio diz, não, agora eu tô bem, só me preocupo em jogar futebol e tal. Isso ficou pra trás, assim.
Ah, que bom, porque eu tô jogando muita bola, né, cara?
Porra, Demais.
Muito bem.
É. E só voltando só ao assunto do jornalismo lá. Não, porque hoje a gente vai tentar. O Jeremias não sabe, mas a gente vai tentar passar a live do JB de 3 horas.
Inclusive eu quero.
Hoje vamos bater o recorde, vai ser 4 horas de live.
Não. Quero dizer duas coisas pra vocês. A primeira, quero dar parabéns pra vocês, tá? Terem aguentado o JB por 3 horas. Tá? Pô, velho, 3 horas. E o homem gosta de falar, hein?
Fala bastante.
3 horas e meia.
Pô, velho. Cara, tô brincando.
JB, gente boa.
Se a gente tá aqui, tem muita influência do JB, né? Foi um dos primeiros caras no Grande Sul a fazer YouTube. Foi um cara que aprendeu a mexer na plataforma. Ele é muito bom no que ele faz.
Ele sempre te citava. Sempre te citava.
Ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito trabalhador, ele trabalha demais, cara. Muitas horas por dia, tem muita dedicação ao que ele faz. Então, obviamente, eu tô brincando aqui, mas sim, ele fala pra caralho.
Você fala demais.
Fala pra caralho. Fala Essa muito. É a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês. Tá. Parabenizar. Tá. A segunda é que eu não tenho muito mais tempo. Não, Chicote vai cantar.
Não, agora é o tic-tac, né?
Não, mas eu quero perguntar.
Pergunta.
Porque o Jeremias é um bom. Tu fala bem, Jeremias, essa é a verdade. Fala bem, conta a história com detalhes e tudo mais. E tu não pensa, de repente, quando. Se um dia tu voltar pro canal, realmente começar a fazer uma. Contar histórias de futebol.
Eu fiz isso, né? Tem alguns vídeos, se a galera quiser entrar lá, tem uma playlist Grenal, que eu conto histórias de Grenal, assim, sabe? Mas é uma coisa que eu curto. É uma coisa que eu curto. E que eu estudo, assim, porque é o chamado storytelling, né? Que é contar a história. Mas eu vejo que eu ainda preciso evoluir muito, assim, sabe? Em contar a história. Tem maneiras de contar a história que tu é capaz de prender mais o público. Mas contar a história é uma coisa que eu gosto muito. E, na verdade, na TV aberta, a gente chama de VT, né? Que é uma sigla antiga, que era o videotape, na época da fita. Mas ficou, é VT. Que é a matéria, né? E o VT é uma contação de história. Né? Tu conta uma história ali. Então, ir pra lá também é um me desafiar pra eu ficar melhor, sabe? Desenvolver a contação de história. Que é diferente de tu dar uma notícia, né? Eu chego lá e tem o famoso lead, né? Quem, onde, como, quando e por quê, né? As perguntas. Ah, o Grêmio venceu o Inter por 2-1 na 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho nesse domingo na Arena. Gols marcados pelo Vina, Alan Patrick pro time visitante e aos 49 do segundo tempo, Felipe Carvalho. Com a vitória, o Grêmio chega a 9 pontos de vantagem, não sei o quê, garante o primeiro lugar, não sei o quê. Esse é o lead. É diferente contar uma história. Contar uma história é diferente. Né? Aí tu pode dizer assim, o Grenal dos acréscimos, ou o Grenal que matou a saudade. É diferente contar uma história, né? De dar notícia. Então, tem toda essa pegada. Mas a contação de história é um desafio. E tem um termo assim que os caras usam, né? Eu não gosto muito, mas enfim. É a nova fronteira da comunicação. Pode ver, tem vários comunicadores daqui, de fora daqui do Rio Grande do Sul, que estão se voltando para esse lado, né? De contação de história. Porque a notícia ela já está chegando no cara pelo Instagram, pelo TikTok, por vários lugares, né? A informação, o dado, ele chega pra pessoa. Agora, a história, uma história bem contada, essa é mais difícil. E contar bem uma história não é pra qualquer um.
E talvez por isso, tipo, alguns, por exemplo, alguns jornalistas que tem que fazer o vídeo VT lá e tudo mais, usam muito o trocadilho. Será que é por isso? Pra falar um pouco diferente, por exemplo... Até o Adnei usou bastante essas piadas. Ele está rodando. Não sei. Isso é. Será que é para fazer literal, uma coisa, né? Diferente, literal. Talvez?
É que ali ele brincou com a literalidade. Pode ser literal.
Isso se ensina na faculdade de jornalismo ou não?
Não
é uma coisa
não,
que...
é uma bengala. Uma bengala. É um recurso assim como uma bengala. Mas eu tive o privilégio, cara, de trabalhar com um mestre na arte de contar a história. E é impressionante o que ele faz, cara. Ele pega assim, ele tá vendo a mesma coisa que a gente, E ele vai encontrar uma maneira de contar aquilo que vai prender a tua atenção, mas de uma maneira simples. E o simples é diferente do simplório, né? De uma maneira simples, sem fazer o trocadilho, sem brincar com ser literal, ele conta aquela história de um jeito diferente. Tô falando do Glauco Paza.
Ah.
Cara, podem procurar no YouTube aí matérias antigas do Glauco Paza. As matérias do Glauco são... quem quer ser jornalista, quem quer trabalhar com audiovisual, as matérias do Glauco Paza são uma aula de telejornalismo. É impressionante a facilidade, é irritante a facilidade que ele tem para brincar com as palavras, que legal. Sabe? Então, o trocadilho é uma bengala, né? E às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes tu coloca ele uma vez lá, entendeu? E é tipo azeitoninha. Uhum. Tu bota uma azeitona. Agora se tu encher de azeitona, vai ficar ruim. Uhum. Né? Então, e é difícil dosar, cara. Uhum. Eu sou muito chato e é difícil dosar. E, sinceramente, eu tô aprendendo, assim, sabe? Uhum. É uma área que eu tô aprendendo muito, que eu não domino. E é aquilo que eu falei pra vocês, sair da zona de conforto, ir atrás de coisas pra se desenvolver, sabe? Uhum. Então tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso.
Legal.
Da hora. Vamos pro tic-tac, então.
Vamos. Tic-tac,
tic-tac com o Pedro. Deixa eu só botar a intro aqui pro pessoal.
Ah, mas tem até uma vinheta. Tem
até uma vinhetinha. O tic-tac copeiro é o seguinte, Jeremias. Aí, tá, o que foi? Foi?
Não.
Ah, tá, não, tá. Pensei que tava, tinha dado problema.
Não, dessa vez não.
Ufa. Tic-tac é o seguinte, a gente vai falar uma frase e tu vai responder diretamente, assim, ó. Bem, tipo, como é que é o quadro lá da Maria Gabriela? Ah, o de frente com a Gabi, assim.
É, tipo de frente com a Gabi.
Ah, tá. E eu tenho que ficar de frente daí.
Exatamente.
De frente não. Com o Felipe ou no ataque?
É mais com os dois.
Tá.
Pode começar aí, Felipão.
Então tá. Jeremias, como tu define sucesso?
Sucesso? Tu te realizar contigo mesmo. Né? Primeiro tem que estar realizado contigo mesmo. O que vier depois é a consequência.
Uhum. Um sonho pra ti. Pode ser no profissional ou na tua vida.
Um sonho, cara. Participar de uma grande cobertura de Copa do Mundo, que seria a segunda Copa do Mundo em loco. E ter um filho.
Nossa, a tua esposa tá vendo aqui, ó, já.
Ela já tá sabendo.
Já ganhou mais umas 2 horas pra ficar aqui agora.
Na verdade, eu tô pagando as 2 horas. Pagando.
E um arrependimento.
Um arrependimento. Eu participei do Paredão do Guerrinho e tem isso, né? Uma coisa que tu fez te arrepender.
Pô, que a gente tem que chamar uma hora.
É, e eu vou usar a mesma resposta que eu dei pra ele. O arrependimento é fazer a barba bêbado. Não faça uma barba mesmo. Dá errado. Aí tem que tirar toda a barba.
Nossa.
E aí, como vocês sabem, a barba é a maquiagem, né?
Ah, é o queixo do homem.
Imagina essa lata sem barba. O que que não é? Aí eu fui fazer a barba no outro dia, né? Obviamente não foi depois de tomar água mineral, né? Aí eu fui lá no outro dia e tal. Quando eu vi, meu, baixou mais aqui. E aí tava assim, do outro lado assim.
Pô, velho, teve que tirar tudo.
Ah, putz! Eu cheguei a ter um barbão aqui, né?
Uou,
eu tive um barbão.
Tu teve
aqui,
um barbão?
Né? Uhum. Eu olho e tenho vontade de botar fogo. Como é que pode?
Pô, pra
que vergonha!
Pra cuidar, né? Pá, dá trabalho, né?
Feio.
O barbão lá embaixo, né?
Feio.
E por último, um momento marcante na tua carreira.
Um momento marcante na minha carreira. Cara, tem vários, assim. A cobertura de 2014 em Belo Horizonte foi uma cobertura muito especial. Primeira Copa do Mundo, eu tava lá no 7-1, tava num jogo que o Messi decidiu na última bola. Foi uma cobertura muito especial. Mas eu também preciso citar uma cobertura que eu vivi agora no final do ano. Foi o velório e o sepultamento do Pelé. Eu fui mandado para Santos no dia 29. Eu passei o ano novo lá em Santos, só eu. Minha família toda ficou em Porto, eu fui pra lá. E foi uma cobertura muito desafiadora, porque era uma maratona. Começou no dia 29, foi até o dia 4 de janeiro. passando ano novo longe de casa, e um evento muito grandioso e de um personagem gigante, né? Então, desde que eu comecei a estudar jornalismo, a gente sempre ouviu assim, em tom de brincadeira, cara, quando morreu o Pelé, vai ser o maior plantão da história do jornalismo. E foi, mas não foi porque todo mundo já via que ele estava numa situação assim, debilitado, né? Mas essa cobertura do Pelé também foi muito especial. Porque eu fui pela TV, pela rádio, pelo GZH, pela Zero Hora Impressa e pelas redes sociais. Eu produzi conteúdo para 5 plataformas. Então foi muito desafiador. Nossa, sabe?
Caramba.
Andava com a mochilinha assim, com 15 quilos de equipamento, sabe? E cheguei em Santos na sexta-feira, já fui para a vila, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, o tempo todo indo para Vila Belmiro. E aí parava, gravava imagem e aí entrava na rádio. A gente descreveu o cortejo com o caixão do Pelé ao vivo, Simon Bianchini e eu. Simon ficou em São Paulo os primeiros dias e eu em Santos. Depois a gente se juntou em Santos. A gente descreveu o caixão passando pelas ruas de Santos, indo até o cemitério. Então entrava na rádio, fazia imagem para a TV, escrevia, fazia reels pro Instagram da firma. Então foi muito, muito desafiador e foi uma experiência assim, cara, eu nunca imaginei que eu viveria aquilo, que eu estaria com o microfone da Gaúcha e da RBS TV no velório do Pelé. Então é um negócio assim que eu vou levar pra vida.
Marcante demais, mano.
Vou levar pra vida, assim.
Que demais. É isso aí, então.
Marcante. Só uns comentários, dá uma lida. Temos dois superchats aqui.
Boa! se eu soubesse, superchat é pro convidado. Venha!
Vamos lá. Rodrigo Ramos colocou aqui o seguinte: tá na tela. Por que o Grêmio demora pra colocar os guris no time? O que tu acha, Jeremias?
Mas é uma coisa meio cultural. Aqui do Rio Grande do Sul, né? Se a gente olhar o Santos lança muito guri, mas aí também por necessidade que acabou virando um DNA, assim, né? Mas é uma coisa cultural do gaúcho, né? Se a gente for olhar assim, lá pra trás, há muitas décadas, o gremista historiador pode ajudar, sempre teve dificuldade pra lançar guri, assim, sabe? Nunca foi, os guri com 17, 18 anos no lugar, não.
É difícil, né?
Tanto do lado quanto do outro. Muito difícil.
Outro, agora sim, um gremista e não colorado do JP. Aí é tu que tá falando, Rodrigo. A gente não sabe de nada.
Rodrigo tem 50% de
acertar. É verdade. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Deixa eu ver. Deixa eu olhar por aqui. O cara falou, fifeiro, nunca jogou um PES, tem que ser peseiro raiz. O cara falou aqui.
Nunca
foi
do.
Foi do PES também.
Joguei PES. E aí teve um ano que o FIFA tava terrível, horrível. E
todos.
Aí eu tentei jogar o PES e aí, também não rolou.
Não tava esquiando, 14, 15?
Não, isso foi 19.
19. Ali que o PES começou a voltar. O 20 e 21 do PES já ficou bom, e aí o 22 acabaram com o PES. É que agora é futebol, não existe mais PES.
E também não vai existir mais FIFA, né?
Agora é EAFC, né? EAFC. Tu sabe alguma coisa sobre a parceria do Grêmio com a EA?
Não existe.
Oi?
Não existe.
Não existe?
Não existe. O Grêmio tem um contrato com a Konami.
Mas aí o Kalef tinha dito um dia sobre
essa... Eu escrevi na coluna isso.
Olha só! Opa! Pois é, eu até fui... A gente ia questionar o Kalef no dia que ele veio aqui. Eu acabei esquecendo totalmente de perguntar sobre isso. Porque
contrato...
a Konami tem exclusividade com o Grêmio, né?
É.
Caraca, não tem,
contrato,
então.
O contrato é longo e o contrato paga muito bem. E é um contrato que foi renovado no ano passado. Cara, eu escrevi isso na coluna e eu não me lembro agora.
Pô, vamos pesquisar lá a coluna
do... o contrato do Grêmio nos games e tal, tem os detalhes.
Tu trouxe sobre isso aí.
Cara, faz um tempinho, velho. Faz um tempinho.
Nossa, velho. Então quer dizer que você tem que ainda não então vou poder
vai,
jogar.
Então não vai ter o jogo do Grêmio no
FIFA genérico.
Mano. E o Inter é a mesma coisa. O Inter também. O Inter tá até no. Pelo menos o futebol do Inter, se eu não me engano, tava no uniforme
uma
época.
Não tá mais.
Não tá mais, né?
Não tá mais.
Mas a parceria, será que existe também existe, com o Inter? Existe, é o mesmo contrato, existe. Tu acha?
Aí eu não sei.
Daí
eu
não sei.
Aí eu não sei mesmo. No Grêmio, inclusive, tem o nome da Konami pintado na arena, né? Tem um cantinho lá pertinho da curva. Ali
no
norte.
Eu prestei atenção nisso aí um tempo atrás. Tem. Cara.
Tá pintado lá o contrato. Mas bota lá, Jeremias Werneck GZH, tá lá a coluna. Ou bota no Google, acho que é mais fácil procurar no Google. Contrato Grêmio Videogames. Jeremias, vai aparecer o link aí.
Pô, mas isso aí eu vou. Pô, eu não sabia.
Vai fazer até conteúdo.
Óbvio que eu vou fazer. Meu público é muito dos games. Nossa, caramba. Ah,
legal.
Obviamente, dando os créditos, né, Jeremias? Pode deixar.
Não sou telefone pré-pago.
Vamos ver aqui. Ah, mano. Baita ter descoberto isso daí, porque e o Calef até eu questionei depois ele, né, no Whats, que eu falei, mano, eu queria te perguntar como é que tá essa parceria com o Grêmio e a EA, e ele me falou bem assim, vou averiguar pra te falar, e eu, ih, como você ia averiguar pra me falar?
Na própria nota, eu conto que ali o que houve foi um acordo do clube com os jogadores pra licenciamento de imagem pra álbum de figurinhas.
Tu tá brincando.
Saber mais, clique em Jesus.
Tu tá brincando. Tá, mas como é que noticiaram um negócio que era com a... com o UFC?
Eu posso falar por mim, cara. Tem que apurar, né?
Caramba, velho.
Tem que apurar.
Quem foi que largou isso? Eu não lembro, mano.
Cara, também não.
Quem foi que largou essa bomba aí? Caramba.
Tem mais superchat aí? Ah! Tem mais superchat
aí? A gente tá tentando passar o JB, mas não vai dar.
o Fábio tá aí, ó.
O Fábio é o nosso.
Ó, o Fábio falou que a vinheta do Tic Tac tava estourando o volume, pelo menos tem volume. É. O importante é que tenha volume.
E ainda bem que tu tá ouvindo bem, né?
É isso aí. O Fabito que não tá participando hoje, ele vai participar de alguns episódios aqui. Fabito que... Tem um fã, né? Ele queria estar aqui hoje, só que não pôde. Tá aí o Fábio? Fábio que...
Grande Fábio!
O Fábio falou, já tá bem, é o cara do automobilismo. Ó, o Ricardo falou, Jeremias Werneck, baita jornalista, lembro boa, Jeremias boa. No SBT, aí, ó. Deixa eu ver
o nome do meu tio.
Olha aí.
É, xará do meu tio, grande abraço pro...
Já pensou se não é teu tio aqui? Lava seu teu tio aí, ó. Ricardo Silveira Machado.
Não é
teu tio.
Não é.
E é isso aí. De comentários. Ah, o pessoal falando que tava sem áudio antes.
Coisa linda.
Ai, ai. Jeremias, muito obrigado pela presença,
valeu,
irmão.
Gente. Valeu, gente.
A gente queria bater as 4 horas, mas, né?
Ei,
deixa pra outro momento.
Parceladinho, né? 2 doses aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba.
Legal. Pô, muito bom o papo.
E a gente vai se soltando no meio da conversa, né? Então, ficou. Eu gostei pra caramba.
Não,
me convidem mais uma vez que eu volto.
Vamos, com certeza.
Eu vou anunciar nas redes sociais e aí eu vou pedir pros caras fazerem superchat.
Olha aí.
Eles só me avisaram agora que o superchat é do convidado.
Deu problema no início da live, até a gente pede desculpa, porque, cara, o bagulho bugou aqui, mano. O notebook desligou e aí no fim até um pessoal aí. Nem acompanhou mais, mas...
Foi pra criar mais expectativa.
É isso. E depois o pessoal vai ver nos cortes. Os cortes aí. É isso aí.
Os cortes são tudo clickbait, sabe, né? A gente fala lá...
Eu sei.
Me lasquei.
Não deve nada comprometedor.
Nada.
Aí te deixa depois.
Eu treino muito pra não me comprometer.
Dá pra ver que ele para, ele fala bem devagar, ele vai pensando pra falar.
Foi o
cara é bom, é muito
sem
bom.
Sem dúvida, o contato mais preparado pra estar
muito,
aqui.
Muito, mano. Porque... Ele cuidou coisa. Deu pra ver.
Nossa.
Foi difícil. Mas tirou uma coisinha.
Não.
Então tá, óbvio, Jeremias. Muito
Jeremias.
Obrigado.
Valeu,
pessoal, obrigadão aí pela audiência. Não se esqueça de seguir Jeremias Werneck no Instagram, YouTube.
Jeremias Werneck no Instagram, no YouTube, no Twitter. É Werneck sem o C, né? Werneck sem o C.
Até eu tinha feito com C, depois eu tive que alterar, porque eu escrevi com C.
Ah, pode acontecer.
Depois eu alterei, já arrumei.
Segue lá.
E vejo a coluna do Jeremias lá na... Lá na ZH.
Gaúcho ZH.
Gaúcho ZH, né?
Exatamente.
Felipe é o cara.
Ajudou. Sigam lá, Camargo Feli. Sigam no Tag Foot. Tamo junto, gurizada. Se inscreva no canal, deixa o teu likezão, que em breve aí mais episódio. Ah! Um aviso bem importante antes. Opa. Desculpa, mais 2 minutinhos, não do teu tempo. Pessoal, só pra avisar, tá? O próximo episódio vai ser um quadro novo. Uhum. Então, pessoal que já tá assistindo agora, não se assustem quando vocês virem aí o próximo episódio, que será com um colorado. Porque a gente vai estrear um quadro que é Papo com o Rival. Não será sempre colorado, tá? É rival porque, cara, todos os times que jogam contra o Grêmio são rivais. Então, a gente vai trazer aí diversas personalidades, né? É. Pode ser jornalista, pode ser youtuber, influencer, jogadores, jogador de qualquer outro time.
E então... o próximo convidado vai ter treta. O que o Jeremias foi um pessoal de bom, leve, pós-grenal.
O outro vai ser pesado.
O outro até o Nando Moura vai ficar sabendo.
O cara tretou com o Nando Moura, tretou com o Felipe Neto.
Com
o
Castanhari. Então vai ter treta.
Teve no Monark, teve umas tretas com o Monark também, umas coisas. Então a gente vai trazer bastante coisa. Sabe porque a gente já falou pra vocês aqui, né? O podcast, a gente quer trazer aí uma conversa, um bate-papo descontraído. Não somente falando de futebol, não somente opinião e coisa. A gente quer conversar, conhecer o convidado. E trazer o que o convidado faz aí fora
dos... Ele teve uma treta com o Castanhari?
Ele tem, cara.
Esse cara tem. Ele era muito grande no YouTube, né? Ele perdeu um canal de 1 milhão. Então ele tinha umas tretas.
A minha surpresa não é com ele, é com o Castanhari ter tempo pra tretar.
Tá aí o corte.
Coisa muito mais importante pra fazer.
Exatamente. Valeu, gurizada.
Valeu.
Falou.
Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.